A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O que você seria capaz de fazer por um amigo? O Globo Repórter de hoje investiga a química da amizade. Entre todos os afetos que vivemos, dos primeiros aos últimos dias de vida, não seria ela a relação mais duradoura e gratificante? Nesta noite vamos conhecer brasileiros que construíram extraordinárias histórias de amizade e solidariedade. A mulher, que já era mãe de dois filhos, emprestou a barriga para a amiga que não conseguia manter uma gravidez. O jovem trabalhador doou o próprio rim para salvar um parceiro querido da infância. A enfermeira, que não conseguia nem receber seu salário, não hesitou em abrir sua casa a uma paciente que precisava de abrigo. E se você ainda duvida que o cão pode ser o melhor amigo do homem, prepare-se. Vem aí o cachorrinho que toma até ônibus sozinho para ir atrás do dono.
Dizem que quem tem amigo tem tudo. Tem mais felicidade, mais saúde, mais disposição para encarar os desafios da vida. Os amigos nos fortalecem, preenchem a nossa alma, nos arrancam da solidão. E ainda nos ensinam como é bom ter alguém com quem contar. E você, o que seria capaz de fazer por um amigo? Gabriela e Eduardo, 10 anos de casados, não conseguiam ter filhos. Daniele e Queiroz já tinham José e Bento e queriam ajudar. Graças à barriga solidária, Martim e Pilar vieram ao mundo. Completaram o retrato da felicidade e da amizade verdadeira.
José, Bento e depois os dois. É muita gente para uma barriga só.
É, a Daniele deu à luz as 4 crianças.
Agora a família tá completa?
Tá, né?
Família grande, barulhenta.
E feliz.
É, feliz. Uau.
Conhecemos esses amigos num dia especial de reencontro. Era a primeira vez que se viam pessoalmente em quase 2 anos. Os bebês nasceram em Porto Alegre, onde a Daniele mora. Vieram com os pais para o Recife com apenas 1 mês e meio de vida.
Martim, como tu tá lindo!
Linda, filho!
Fala com sua linda, minha filha!
Ai, tu tá grande, meu Deus!
Foi amor.
Sente a música, amor. Sente a música.
Uma alegria contagiante invadiu a casa. Nem parecia que a gente estava ali xeretando. Até 2015, nenhum deles poderia imaginar essas cenas pra lá de corriqueiras no parquinho.
Eu posso gerar, eu não consigo gestar, eu não consigo levar a gravidez adiante.
Gabi e Eduardo tinham desistido de ter filhos biológicos. Estavam na fila de adoção quando um dia receberam uma mensagem de Daniele.
Estava trabalhando, apareceu, pulou uma janela assim no Facebook. Gabi, olha só, um link sobre barriga solidária. Ai, Dani, eu já li sobre isso, isso que eu estou te dizendo. Mas um negócio que a gente acha que não é legal, porque um negócio que você paga, ela não, você não está entendendo. Eu estou me oferecendo para fazer isso.
O mais interessante é que a Gabriela e a Daniele não eram amigas. Elas se conheciam através de amigos em comum. Mas a Daniele acabou se identificando com a história da Gabriela. E resolveu ajudar.
Eu não sei se é por uma admiração, por empatia, se é por uma coisa que não é daqui desse mundo, mas eu quero dizer para você que queremos fazer, estamos disponíveis. E aí Gabi me respondeu no mesmo dia, né, dizendo assim para mim, calma, preciso digerir essa informação, né, porque é uma coisa muito séria, né.
Os maridos vibraram e toda a burocracia para oficializar o acordo correu rapidamente. A proposta foi feita em agosto. Em dezembro, os embriões de Gabi e Eduardo foram inseminados no útero de Daniele.
Foram dois embriões, pegaram os dois embriões.
E um casal,
e foi incrível, que é o sonho de todo mundo. A maior sorte do mundo, é um casal. Deu tudo certo, assim, deu tudo certo, sabe? Tudo, parece que era uma história que era pra ser, assim.
Durante a gravidez, elas se falavam todos os dias. Sempre que podia, Gabi viajava para Porto Alegre. A amizade floresceu.
O pessoal fala, ah, foi bom pra Gabi, foi bom pra... Mas pra mim, pra minha família, foi maravilhoso mesmo. A gente teve um retorno imensurável, assim, sabe? De união nossa, assim. Foi muito bom mesmo.
Eu encontrei uma família acolhedora, você vê, o marido, os filhos são extremamente acolhedores. E do outro lado, eu e meu marido, a gente também tem que estar preparado, porque eu ia lá, visitava todo mundo e voltava, né? Muita confiança. Você, deixei meus filhos lá, voltei.
Com o sonho de ser pai realizado, como expressar toda a gratidão? O Eduardo preferiu escrever.
Dani não foi só uma barriga solidária, foi uma alma solidária, cheia de amor, carinho e dedicação. A história de Martim e Pilar é também a história de duas famílias, protagonizadas por duas grandes mulheres que nos ensinaram a acreditar e a sonhar cada vez mais.
Hoje eles celebram a vida, a amizade. São protagonistas de uma história inspiradora.
O nosso intuito hoje é esse, é disseminar o amor, é disseminar o sentimento, o ajuda ao próximo, sem o interesse, sabe? Porque o mundo está precisando disso, né? O mundo está precisando de cada vez pessoas mais solidárias, que consigam se doar sem ter nada em troca, sabe? Porque o amor, a amizade já é o pagamento. E as pessoas precisam entender isso. E a gente, tão distante, sabe que não precisa estar junto. Não precisa estar colado para se ter esse amor, essa amizade.
Sabe aonde a gente foi buscar mais histórias de amizade? Numa ilha cercada de belezas por todos os lados. Paraíso chamado Fernando de Noronha. Que tal morar num lugar assim? Sonho antigo do Leonardo, realizado quando ele ainda era bem jovem. Dá uma olhada no quintal da casa dele.
O que o pessoal diz quando conhece seu endereço?
Ah, todo mundo fica com invejinha. Né? É muito gratificante você abrir os olhos e olhar para o mar, né? Essa é uma dádiva, né? Muito, muito boa que Deus proporcionou para mim.
Era o sonho de 8 amigos inseparáveis. 8 jovens universitários que queriam juntos estagiar, trabalhar e conquistar o paraíso brasileiro.
Sem os amigos, você não tem o conforto da felicidade.
No abraço coletivo, a cumplicidade de uma longa amizade. Léo, Concita e Geraldo se conheceram quando faziam o curso de engenharia de pesca e continuam juntos até hoje.
30 anos depois, ó, nós três aqui juntos e morando em Noronha. Não foi nada planejado, mas não poderia ter sido melhor.
O começo não foi fácil. A saudade da família, a falta de dinheiro, o isolamento.
É muita batalha aqui, Ave Maria, não tinha água, não tinha nada, mal tinha luz, né? Hoje em dia tem tudo, tem internet e celular.
Era preciso se apegar aos amigos.
É, a gente fez a nova família aqui.
Criamos novos laços.
Laços que ficaram ainda mais fortes depois de uma fatalidade.
Parecia tudo perfeito.
Jovem, cheio de planos, a um passo de conquistar o diploma. Mas o futuro tão promissor sofreu um duro golpe. E os amigos da universidade tiveram que superar juntos uma das maiores tragédias já registradas em Fernando de Noronha.
O avião ia para Recife, levando 10 passageiros e 2 tripulantes. Tudo indica que houve falha no motor logo após a decolagem. As famílias foram para os penhascos da ilha à procura de indícios. Todos queriam avistar alguma coisa que trouxesse esperança. No porto, foi um dia de espera. Cada barco que chegava era logo cercado pelo povo, que estava ansioso por informações. Mas as notícias não eram boas. Tudo que eles encontraram foi isso aqui. Uma parte da cabine, um pedaço de colete salva-vida, partido, revestimento de banco, o que demonstra que o avião foi totalmente destroçado.
Entre os passageiros estavam 5 amigos daquele grupo inseparável. 5 jovens cheios de planos.
Alunos exemplares, né? Com boas notas, caras inteligentes. Escolhido a dedo, né? Então foi uma coisa assim, acabou o chão. Né?
Pensei num monte de bobagem. A gente pensa em tudo, sente medo. A questão é administrar o medo.
Com relação a essa questão do acidente, foi aquela coisa que me deu mais força para ficar na ilha. Porque eu não queria que a morte dos nossos amigos tivesse sido em vão.
Não foi em vão. Eles assumiram novas pesquisas, novos desafios. A vida seguiu adiante. E aqui no arquipélago de Fernando de Noronha nasceu uma amizade inesperada entre o pesquisador Leonardo Veras e os tubarões. E todos os dias, ele vai ao encontro dos moradores mais temidos dos oceanos. Desta vez, o amigo Geraldo vai junto. Léo registra em fotos e vídeos as espécies que aparecem por aqui.
Eu abraço o dia de uma maneira plena, porque eu faço aquelas coisas que eu sempre quis fazer.
O negócio do Geraldo é outro.
Guarajuba, pescadinha na hora, fresquinha.
Olha lá o Geraldo em pleno expediente, fazendo o que mais gosta. Nada mal, né? Não dá pra reclamar do local de trabalho. Geraldo é pescador dos bons.
Vou levar pra casa agora pra alimento da melhor qualidade. Vamos lá.
Ele também trabalha com turismo, mas só depois de um compromisso diário, quase sagrado.
Quando é de manhã eu pego a moto, venho, surfo, depois vou fazer mais atividade lá profissional, ganhar um dinheiro. No outro dia de novo, essa rotina.
O que mais esses amigos poderiam querer da vida? Para Concita e Léo, a amizade virou amor. Eles se casaram antes da formatura.
Léo é o meu melhor amigo, além de ser meu marido. Então eu acredito muito nisso.
A recíproca é verdadeira? Sua grande amiga?
Claro. É ela que aguenta a minha chatice, né?
E vice-versa. É amigo, mas para todas as horas.
Eu acho que tem alguém emocionado aí.
É o fumaça.
Geraldo se casou com Glorinha e tiveram o Thor.
Quem está livre, está solto, sai da nossa casa, vem para casa deles, come aqui, vai para casa do outro, ganha uma fruta e é livre aqui, meu filho, graças a essa comunidade.
E os filhos dos 4 cresceram juntos.
E o Tó, amigão?
É. Amigão.
Amigão?
É.
E a Elisa, amigona?
É.
Gosta dela? Então deixa eu ver se dá um abração nela.
Ah. Amizades que se multiplicam e ficam de herança merecem ser festejadas sempre.
Um brinde é a amizade. Com a mão esquerda e olhando olhos nos olhos.
Já que a gente está falando de amizade, não custa nada lembrar que o cão
é o melhor amigo do homem. Pelo menos é o que todo mundo diz.
E Pablo, ó, tá aqui pra confirmar essa história.
Pablo é o cachorro, o dono é o Eric. Quando se conheceram, não dava pra apostar que ia dar em amizade, não.
Ele me estranhou. Depois de 2 dias, 3 dias, ele virou meu melhor amigo. Até hoje não larga mais do meu pé.
Mas o que fez o Pablo mudar de ideia?
Ele gosta disso, esse carinho. Né? Gosta disso, né, Pablo? Um carinhozinho, né, Pablo?
Essa amizade superou qualquer expectativa.
Eu ia trabalhar, levava ele. Aí proibiram a entrada de cachorro na praia. Eu deixava ele em casa amarrado. Aí os meus vizinhos, eu acho que se incomodava com ele chorando, ou tinha pena, soltava ele. Quando menos esperava, ele chegava onde eu trabalhava.
Só que o Pablo não vai a pé, não. Vai de ônibus.
Pega o ônibus certo?
Pega o ônibus certo e desce na parada certa. E se o motor já não parar pra ele descer, ele fica latindo pra ele abrir a porta pra ele descer.
Só vendo pra acreditar. Então vamos gravar a rotina de todos os dias. Eric prepara a ração e a água. Se despede.
Papai, pra trabalhar, não vai, você não vai não, viu? Você vai ficar amarrado aí, não quer que você vá pra praia não, viu? Pega o ônibus não, fica em casa, tá certo?
Deixa o Pablo bem amarrado e vai embora. Coitado do Pablo. Se não aparecesse o vizinho, a gente mesmo ia soltá-lo.
Ó, o Pablo chegou aqui ao ponto de ônibus na maior correria. E ele vai ficar por aqui, esperando.
O ônibus passa de meia em meia hora e a gente vai registrando a fama do bichinho.
Ele vem pegar ônibus.
Todo mundo sabe quem ele é aqui na
ilha? Sabe, na ilha. Conhece ele, já tá bem falado já no Instagram e tudo.
Tá famoso?
Tá.
Ele é sabido assim?
É, muito, muito, só falta falar. Todo mundo quer que ele fale, porque o resto ele faz.
E lá vem o ônibus.
Você já conhece o Pablo?
Sim, é. O Pablo, sempre que a gente para ali nos Três Paus, ele já entra automaticamente pela porta traseira.
O que, que a senhora acha desse passageiro?
É educado, né, ó, comportado.
A gente fica de olho. Ninguém reclama da presença dele. Nem ele incomoda ninguém. Quando o ônibus para...
Ó, ele fica olhando, mas não desce, que essa não é a parada dele.
E se sobra assento, ele vai logo pra janelinha. O cachorro sabido. No ponto da Vila dos Remédios, ele desce. Até disparar de novo. Tivemos que ver pra crer, igual a São Tomé. E é tudo verdade. Essa amizade é mesmo pra valer.
Profissão ajudar. A enfermeira que não conseguia nem receber seus salários hospedou uma paciente que precisava de abrigo em casa. E o jovem trabalhador doou o próprio rim para o parceiro inseparável. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Rua Calma, apartamento térreo, um lar aconchegante. É aqui que moram 3 irmãos, Arthur, Miguel e Duda.
Ei, gente, o Duda é o nosso tribo. Pode dar.
Duda é a mais velha dos 3. Tem um quarto só pra ela. Ou melhor, ela cedeu o quarto para a dona desta mala, a Bia, que mexeu com a rotina da casa depois de conquistar o coração da família toda.
Foi legal porque a Bia é menina, então eu tenho muito contato com ela. A gente conversa, a gente pinta, brinca.
É como a irmã mais velha?
Quando ela tá aqui, os três são irmãos delas.
A Bia conheceu a mãe das crianças, a enfermeira Aline, pouco mais de um ano atrás. Exatamente no dia em que iniciou o tratamento contra a leucemia num hospital público no Rio de Janeiro.
É um momento muito difícil, né? A gente tá lá para começar um tratamento muito pesado e a gente precisa de todo apoio que a gente puder ter.
Ela tava tímida, mas a gente foi, no decorrer dos plantões, né, se conhecendo e eu falei de Petrópolis, que eu tinha ido há pouco tempo, conhecido a cidade dela.
Perto de concluir a primeira fase da quimioterapia, Bia estava muito fraquinha. Morar em outra cidade e ficar longe do hospital significava um risco de vida. A tia Fabiana não encontrava um lugar para elas se hospedarem no Rio. Foi então que a Aline fez um convite surpreendente.
A gente não espera nem de um parente. E aí quando ela convidou eu e minha tia para a gente passar esse tempo aqui, por causa do tratamento, a gente nem acreditou.
Eu achei que só acontecia em novela. Achei que não acontecia na vida real.
Já é difícil você hospedar uma pessoa que está saudável. Alguém que não está saudável, a gente não é todo mundo.
Aline não mudou de ideia nem quando o estado do Rio parou de pagar em dia aos servidores.
Eu fui muito ajudada na minha vida, né? Sempre tive ajuda. Então eu quis retribuir sempre o que Deus me deu, né? E naquele momento ela precisava de um lugar para ficar, eu tinha como acomodar ela. E a gente trouxe ela.
A amizade das duas contagiou toda a família. A vontade de ajudar também.
O Arthur, principalmente, ele queria verificar a temperatura dela o tempo todo.
E se ela tivesse com febre, o que você ia fazer?
Eu ia pedir pra mamãe pegar a caixa de médico.
Os dois chegaram a montar acampamento no quarto dela pra poder ficar tomando conta dela à noite, se ela precisasse de alguma coisa. Dormiram na cadeira.
De cara você se emprestou o quarto pra ela?
É.
Sem problema nenhum?
Não.
Por quê?
Porque ela precisava de ajuda.
De repente, os olhos da Duda marejam e a menina, tão falante, perde a voz.
Você se preocupa mesmo com ela? E quando ela vai pra casa, você fica com saudade?
Como não se emocionar com essa história?
Eu espero um dia poder retribuir. Só não sei se vou conseguir fazer tudo que ela já fez por mim.
O que que a Bia trouxe pra vida de vocês?
É, conscientização, né, que hoje a gente está bem e amanhã pode não estar. Força, que ela é muito forte. Ela não reclama, ela não chora, ela só agradece.
Amizade é troca, um toma lá da cá do bem de todos. Hoje é domingo e da cozinha vem um cheiro maravilhoso.
A Bia come de tudo, ela é boa de boca.
Mas o cardápio de hoje é preferência dela.
É, hoje é costela com agrião e batata. Mas ela também gosta de churrasco, gosta de frango.
Nem sempre dá para reunir toda a família durante as refeições, ou melhor, as duas famílias. É que às vezes a Bia fica muito debilitada depois do tratamento. Por isso, esse almoço de domingo, com todo mundo junto, é muito especial para eles.
A família está maior agora?
É. Não tem só o José e a Fabiana, né? Tem a mãe da Bia, tem a irmãzinha e tem a filha da Fabiana também.
Sempre cabe mais uma aí nessa mesa?
Sempre.
Quem tem um amigo, tem alguém para qualquer hora.
Você acha que a amizade é pra vida toda?
Pra vida toda. E agora vendo ela ficar bem, né? Vendo ela caminhar, né? Cabelo crescer. A gente só fica feliz, né?
Ela é bonita, né?
O número 3, zagueiro do time de camisa amarela, já foi jogador profissional.
Vai, Daniel!
Hoje ele joga de farra. Afinal, o futebol é uma paixão.
A grande jogada dessa vida é ser feliz, né? E querer sempre ajudar o próximo, né?
Daniel sabe do que está falando. A vida dele parou por quase 2 anos por um motivo muito nobre. Ele doou um rim para o melhor amigo de infância.
Muita gente teria medo no seu lugar. Você não ficou com receio nem um minuto?
Nem um minuto, não fiquei com receio nenhum. Eles estavam em depressão, né? A gente via que eles ficavam, andava triste, né? Cabisbaixo, preocupado, né, com isso. E sempre disse pra ele que eu jamais ia abandonar ele. Que eu ia com ele até o final.
De casa.
Oi, Pedro.
Fala assim, tudo bem? Tudo bom? Como vai?
Seja bem-vinda.
O amigo é o Valderson, que nos recebeu em casa em Cuiabá. Toda a família acompanhou o drama.
Minha mãe percebeu que eu estava bem amarelo, assim, abatido a fisionomia. Aí eu resolvi fazer os exames que descobriu o meu problema renal.
A inflamação nos rins se transformou logo numa doença grave.
Ah, só quem sabe, né? Quem passou, sabe? Que a gente viveu, sabe como que é, né?
O médico foi muito claro.
Ele falou, olha, você tem que fazer hemodiálise urgente, porque senão você vai morrer. Você vai ter um infarto fulminante, você pode morrer a qualquer momento. E eu, aquela iminência de perder meu filho, Deus me livre, aquilo ali, eu não aceitava. Eu acho que não existe, ninguém aceita.
Para o Valderson, o transplante era a última esperança. Mas como fazer a travessia entre a doença e a cura depois que o último parente compatível desistiu de ser doador?
Tudo que eu fizer para esse menino, nada, nada vai comparar o amor que ele demonstrou. Ele dividiu a vida com meu filho, né? E isso, só Deus mesmo, para entender e para dar um troco para ele, tudo de bom.
O futuro doador sempre esteve por perto e nunca hesitou, nunca reclamou de nada.
A gente foi para São Paulo, fez vários exames, entendeu? Nunca teve medo, nunca assim, falou para mim, será que aquele exame vai doer? Como será que é aquele exame? Nunca falou isso para mim. Eu acho que isso foi uma atitude assim, não sei nem como falar, espetacular.
Com a saúde recuperada, o Valderson pôde retomar a vida. Ele terminou de construir a casa própria e realizou o sonho de ser pai. A Júlia nasceu exatamente 1 ano depois do transplante.
A gente tá feliz, né? Hoje em dia a gente tem uma família linda. Minha esposa tá sempre comigo, graças a Daniel, esse sofrimento acabou.
Entra por aqui, ó. Café igual salgado, meu campeão. Antônio, o seu é esse? Esse é mesmo.
Daniel voltou à vida normal. Ele trabalha numa escola, faz um pouco de tudo.
Tá sempre ocupado?
Tô sempre ocupado, o dia inteiro.
Isso é bom?
Bom demais.
Pro Daniel é tudo muito simples. Se ele tinha 2 rins, por que não dar um ao melhor amigo?
Bom, já tenho 3 irmãos, agora mais um aqui próximo de mim. Tamo junto aí. É isso aí.
Felicidade, amizade. Isso dá pagode?
Dá pagode. E muito pagode.
Qual é o pagode que vem à mente aí?
A pagode que a gente mais gosta, que a gente curte muito, é a amizade, né? É. A amizade.
Nem mesmo a força do tempo irá destruir.
Norma, 96 anos, moradora de um residencial para idosos na zona sul do Rio. Bruna, 23, economista, pesquisadora da UFRJ. Gerações diferentes, interesses diferentes. Será?
A gente tem muita coisa em comum, a gente conversa bem. Às vezes você tem um amigo assim que você não sabe explicar como você gostou. Só gostou.
Não foi o acaso que botou uma de frente para a outra. Bruna ainda estava na faculdade quando entrou num projeto de empreendedorismo social. Jovens e idosos convivendo e trocando experiências pelo menos uma vez por semana.
Tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para trocar. E a gente acaba perdendo isso porque a gente não olha. Nem a gente para eles e às vezes nem eles de volta.
Foi assim que elas se conheceram. Quando o projeto terminou, os laços foram mantidos.
Bora, Bruna.
Nossa, que lindo! Esse é o mundo de Norma?
Olá!
Que lindo!
Oi! Tá toda bonita! E aí?
Ó, Dona Norma, essa é a visita, Beatriz, prazer! Que quarto lindo, Norma!
Viu?
Amei!
Todo mundo entra e repara no seu quarto.
O meu quarto é todo seu.
Obrigada!
Gostou?
Muito!
Fui eu que fiz.
E ó, algumas coisas aí nessa parede tem dedo meu, que eu participei também.
As paredes estão forradas de fotos, recordações, recortes de revistas. Porta-retratos, os filhos, a família. O quarto guarda o que Norma considera mais precioso.
A Norma é vaidosa, olha só o armário dela. Quanta roupa bonita, estampada. E aqui do lado de fora, a paixão da Norma pelas borboletas.
As duas adoram se debruçar sobre os cadernos de viagem que Norma caprichosamente organizou por muitos anos.
Eu nunca fui para a Europa, então eu conheço pelas histórias dela. Mais um ponto em comum, a gente tem o mesmo time.
Apesar de
ter... Qual é o time?
Apesar de não ser Flamengo.
Qual é o time?
Eu sou Vasco.
Ah!
A sintonia das duas é perfeita.
Você sempre foi afetuosa, carinhosa?
Sempre fui.
E você também, Bruna?
Não.
Aprendeu com ela?
Um pouco. Nossa, na verdade, eu não sei se é porque eu sou muito pequena, eu tenho um pouco de agonia, de abraço, de ficarem muito perto. Me incomoda. Mas é natural. Um dia eu percebi que a gente estava conversando e estava de mão dada. Não...
E com as suas amigas também assim,
não,
ou só com a Norma?
Só com a Norma.
Não se engane com a Bruna. Assim como todo jovem, ela é super conectada. Só durante os encontros com a Norma é que ela deixa de lado o celular, o computador, as redes sociais. E o tempo para elas passa num ritmo mais devagar.
Eu tenho assinatura de jornal, de revista, para saber o que se passa no mundo.
Porque às vezes eu chego aqui e ela está muito melhor informada que eu.
Você imaginava que uma senhora de 96 anos pudesse ser tão antenada assim?
Não, nem um pouco.
Claro que a diferença de idades gera alguns pequenos conflitos.
Qual que é o conselho mais valioso que você gostaria de dar para sua jovem amiga?
Casar.
Um dia a gente chega lá.
É muito moça para perder tempo. Já podia ser até mãe.
Ah, meu Deus. Calma.
Algum dia você imaginou que fosse ter uma amiga tão jovem assim?
Não.
E o que, que você está achando dessa amizade?
A coisa mais divina que eu ganhei foi Deus que me deu.
Quando eu chego aqui, sempre perguntam, ah, sua neta? Aí ela fala, não, minha amiga.
E essa amiga ainda nem sabia, mas ia realizar um pequeno sonho da Norma. Passear com Bruna pelo bairro onde morou muitas décadas atrás.
Ah, nós vamos ao parque de madrugada.
Você já me falou um tempo como você queria ir lá.
E lá foram elas, ensinando pra gente que na amizade não há limites.
vamos ser mais abertos, né? Vamos amar, né? Por que não, né? Os encontros são possíveis, né? E são variados, né? Vamos olhar para eles, né? Eu acho que é essa, sobretudo, a grande lição, né? De amor.
E só faz bem.
Oh! E como? E como?
Quando crianças, Patrícia e Cláudia eram inseparáveis. Cresceram, casaram e se distanciaram. Mas o destino promoveu o reencontro no momento mais difícil. É daqui a pouco.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
A amizade é o irmão que Deus não te deu, que você escolheu da vida, né?
Em Cuiabá encontramos Cláudia e Patrícia, amigas do peito.
Sou o lado rebelde.
E ela é qual lado?
Ela já é mais comportada.
Eu sou o centro, assim, a centrada, e ela é alegria bagunceira. Então foi um equilíbrio nós duas.
Diferenças que se complementam. Esse equilíbrio de personalidade só apareceu com o tempo, já na idade madura. Elas recordam que quando crianças eram muito parecidas, muito travessas.
A gente era danada. A recordação era subindo em muro, apertando a campainha dos outros, saindo correndo.
As famílias eram amigas. A Patrícia e a Cláudia passaram a infância e adolescência juntas. Mas as duas melhores amigas seguiram caminhos diferentes, levadas pela vida, pelos compromissos, pelo casamento. Só que o destino preparava um grande reencontro, justamente no momento que elas mais precisavam.
A gente se reencontrou, aí logo em seguida eu fui diagnosticada e depois foi ela.
Você acha que esse encontro estava predestinado?
Eu acho que sim, eu tenho certeza que estava.
Hoje eu e a minha careca do peito aqui,
o que você escuta falar é de muita morte por câncer. Então, na hora que você recebe esse diagnóstico, você já pensa nisso. Será que eu vou morrer?
A gente teve o câncer de mama e a gente...
O câncer de mama, o mais comum entre as mulheres, apareceu nas duas amigas no espaço de apenas 3 meses. E elas tiveram reações bem diferentes. Patrícia já tinha vencido um tumor maligno na tireoide.
Em nenhum momento eu fiquei para baixo, nem nenhum momento eu fiquei triste e sempre alegrando todo mundo.
Eu tinha medo de morrer e não ver minha filha formar. Isso que eu tinha, não ver ela casar. Mas aí só no primeiro momento que eu senti esse medo.
E você sabia que isso era fundamental para a Cláudia reagir também?
Sim.
Você sentia quando ela estava baixa astral, ela precisava de você?
Sim, ela ficava mais quietinha, né? Não gostava de conversar e eu sempre falando, sei, puxando a boca dela e conversando, porque eu não paro de falar.
Patrícia até filmou o dia em que raspou a cabeça. Já a Cláudia vivia se escondendo.
A gente se sente, eu acho que, muito frágil, feia. Você acha que as pessoas vão olhar, criticar.
Isso não mexeu com sua autoestima, não? Ficar careca?
De jeito nenhum, me achei linda.
Ah, eu não quero sair porque tô careca. Isso daí ela já viu que nada, nós vamos ficar linda. Vamos chamar mais atenção a isso. Isso me deu essa vontade de sair, de mostrar que eu tava bem. Que realmente você pode ficar bonita careca.
Patrícia, tão otimista, precisava de alguém que a lembrasse de se cuidar direitinho.
A Cláudia meio que me freava, assim, porque eu sou um pouco indisciplinada, questão de tratamento, entendeu?
E por que não dividir tudo o que elas estavam aprendendo com a doença?
A Patrícia e a Cláudia decidiram ajudar outras mulheres que também estão lutando pela vida. E para isso elas usam as redes sociais.
Elas postam dicas, informações, fotos e vídeos.
Como que é feito?
O tratamento é pesado, mas não se deixe derrubar. Não deixe ele vencer você, vença ele.
Para vencer, elas seguiram à risca a recomendação médica de não deixarem nunca de se exercitar.
Amigas inseparáveis até na hora de suar a camiseta. 5 dias por semana ou mais, elas estão aqui, ó, lado a lado na academia.
Isso é bom para a saúde?
Ótimo. A gente se sente melhor, com mais energia.
Dorme melhor. É.
Até nos momentos de maior fragilidade, uma ligava para outra e vinham juntas malhar.
Fazia químio, passava 3 dias, voltava para atividade física. Não paramos nenhuma vez.
Pietra, a filha da Cláudia, é testemunha desse grude, dessa amizade especial.
As duas, uma apoiando a outra sempre. Sempre. Quando a Patrícia estava mal, minha mãe ajudava ela. E vice-versa.
Ah, quantas coisas essas amigas já viveram juntas. Águas passadas? Não. Elas lembram de tudo com a alegria de quem sabe que tem com quem contar.
Eu fiquei mais segura com ela.
Patrícia, você acha que tinha que estar junto com a Cláudia nesse momento também da sua vida?
Sim, foi maravilhoso, foi ótimo. A gente se reencontrou e foi ótimo.
E não desgrudaram mais?
Não.
Boa noite. E até a próxima sexta.
Ajuda os vós. Aqua Gorfiões em seu coração.